Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então eu fiz, vi vários vídeos de uns canais que eu gosto, comprei livros, li, sentava, escrevia no Word o que eu tinha aprendido no dia, montei todo um arquivo aqui, grande até, do Word, com várias páginas, estudei com o que eu tinha aprendido de roteiro. Então, o Franjinha foi a primeira vez que eu consegui colocar isso tudo em prática. Então, quando o Sidney me chamou para fazer Franjinha, eu não queria muito fazer mais uma graphic, eu não queria trabalhar com Franjinha. Eu achava que meu ciclo com as graphics já tinha encerrado. Quando eu e a Lu fizemos lembranças, nossa ideia foi, encerramos aqui, acabou aqui. Quando sai o filme, Laços, a gente ouviu o Maurício pedindo pra gente continuar, o Sidney, que já vinha pedindo antes, os atores do filme pedindo antes, a Laura, o Kevin, a Júlia, o Gabriel.
Então isso aí mexeu com coração, a gente. Pega no coração, né? Pega no coração.
Mexeu muito com a Lu, e aí ela topou e pediu pra fazer a Magali. Acabou que, por questões parecidas com a minha, não vai ter mais. Mas ela pediu fazer a Magali, e nisso o Sidney, que já vinha insistindo pra eu fazer o Franjinha, falou, então você vai fazer o Franjinha também. Eu não queria fazer o Franjinha, porque é um personagem que eu não tinha nenhuma ligação com ele, igual tem com a turma principal, não tinha nenhum... Não é um personagem que conversava comigo, não é um personagem que eu tinha uma ligação no meu passado com ele. Um personagem que eu meio que cagava, assim, pra ele. E eu ainda achava ele muito próximo da turma principal. Eu falava, se eu for pra fazer uma graphic MSP de novo, eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Então eu queria fazer, sei lá, Jotalhão, sabe? Que eu faria outro traço, outro tipo de história, uma coisa assim. Eu queria fazer o Anjinho, e eu queria fazer um Anjinho como se fosse um Hellboy, assim... Uma coisa meio Hellboy, meio Dylan Dog, assim, ele caçando demônio, uma coisa bem diferente. E aí o Sidney, cheguei a apresentar essas ideias pra ele, e falou, ó, eu acho legal e tudo, mas eu acho que o Franjinha, pensa aí. Aí essa ideia de fazer o Franjinha começou a ficar na minha cabeça, fui começando a anotar vários pensamentozinhos, várias ideias, várias possibilidades, e ela foi se formando no meio dessas anotaçõezinhas. Aí chegou um dia... Eu fui escrever isso no Word. Eu lembro que um dia antes de eu sentar pra escrever no Word, eu tava conversando com o Rafael Calça, autor do Jeremias, né, roteirista das gráficas do Jeremias. E a gente tava trocando ideia e tal. Eu falei, amanhã eu vou começar a fazer o Franjinha. Eu acho que vai ser uma história mais aventurinha, assim, do que as da turma que eu fiz. Pelo que eu tô anotado, pelo que eu notei aqui, tem que ver o que eu vou selecionar das ideias. Mas acho que ela vai ser mais uma aventurinha. E aí no dia seguinte eu comecei a escrever e a história foi se montando. Várias soluções dela foram surgindo à medida que eu fui escrevendo essa primeira versão do argumento dela. Não foi um roteiro, foi um argumento. Inclusive o final era outro. Uhum. O final, depois, quando a gente estiver fora do ar, eu posso comunicar qual que era a minha ideia original para o final. O final era outro. E aí, de repente, eu cheguei nesse final e falei, cara, é isso. Mandei pro Sidney. O Sidney ficou muito chocado. Ele literalmente mandou um áudio pra mim falando, estou em estado de choque, porque tem muitas coisas aqui que eu não sei se pode. A gente ficou uma tarde trocando áudios, eu justificando algumas ideias, algumas coisas, ele questionando, fazendo questionamentos, que eu fui anotando, isso aqui é legal de ter, isso aqui é legal de ter, e em outros eu já falava, não, mas isso pode ter por causa disso. E aí eu fiz uma segunda versão do argumento. Essa segunda versão, ela é muito, muito, muito parecida com a primeira, eu só defino um pouco melhor algumas cenas, por exemplo, tinha a cena do cemitério, que é logo no começo da história. Antes, na primeira versão, eu falava, eles vão no cemitério e vai acontecer isso e isso, e não tinha muita desenvoltura do que tá rolando. A cena da praia, não tinha também tanto ainda os diálogos, que é uma cena que eu gosto bastante da relação dele com a mãe. Não tinha ainda tanta coisa sobre ela. Então eu defini melhor essas cenas dentro do tema da história que eu queria trabalhar. Eu fiquei uns 2 dias travado, sabendo que faltava alguma coisa na história, mas eu não sabia exatamente o quê. E a pior hora é essa. Eu tava com ela pronta, assim, já o arquivo tava pronto, já tudo bonitinho, mas eu falava, tá faltando alguma coisa nessa história aqui pra fechar o tema. A trama já tava 100% pronta já. Eu divido, assim, tema e trama. A trama é o que tá acontecendo no mundo da história ali. As coisas concretas que estão acontecendo, as situações que estão acontecendo na história que vão levar essa história. Essa é a trama. E o tema, pra mim, é o que tá acontecendo ali internamente dentro do personagem. São as mudanças que ele vai passar... É a mensagem, de certa forma, da história. Então, a trama já estava toda definida, mas faltava coisas no tema ainda para mim. E aí, do nada, me deu a ideia de assistir o filme que eu acabei de citar, o Boyhood. Falei assim, quero ver esse filme, sempre quis ver, não assisti ainda, vou assistir ele hoje. Aí, cara, esse filme foi assim, eu assisti ele, fiz mais uma série de anotações enquanto assistia, e tem uma cena dele super, hiper boba, que não acrescenta nada no filme, que pra mim foi fundamental pra eu fechar essa questão do tema da história, que é uma hora que ele tá no balanço. Logo no começo do filme ele tá num balanço, e aí na hora, falei, cara, o balanço, pá, 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 tudo se formou na minha cabeça, as ideias se juntaram, as que ainda estavam soltas, e aí fechei, dia seguinte eu terminei de escrever, mandei pro Sidney, aí nisso ele já tava pirado com a história, já tava adorando tudo, e foi só essas duas versões, assim. Depois disso foi começar a desenhar.
O Boyhood é aquele filme que os caras gastaram 14 anos fazendo, é esse?
Exatamente, esse mesmo. Eles ficaram todo ano, eles filmavam um trechinho dele, vai acompanhando o crescimento desse menino. Isso.
E tu, pra fazer essas versões aí, você já tinha feito aquele estudo todo em cima de roteiro antes, aquele teu curso, a tua imersão em
isso. Roteiro, né? Isso foi em 2020, foi no meio de 2020, assim, bem no auge da pandemia, assim. Eu precisava tirar a cabeça disso e fui estudar roteiro. Foi ótimo, foi sensacional. Eu era um cara que nunca gostei de estudar. Eu não era um bom aluno na escola, nem nada. Estudar pra mim sempre foi uma obrigação. Então foi a primeira vez na minha vida que eu senti empolgado por estar estudando, sabe? Eu falava, nossa, que massa que eu tô aprendendo isso. E com gosto, assim, de fazer. E foi ótimo, foi sensacional poder fazer isso.
Cara, dá pra te perguntar aí, assim, tipo, umas referências de estudo de roteiro, assim, que você fala, putz, aquele livro é bom, aquele vídeo do cara é bom.
Eu vou passar dois. Tem um livro do Stephen King, chamado Sobre a Escrita, que eu achei muito bom. E, principalmente, tem um canal, que inclusive, pra nossa amiga Bianca Pinheiro, ela adorou também, chamado Film Courage, que é um canal do YouTube, em que eles entrevistam, fazem pequenas entrevistas, ou pelo menos postam trechos de entrevista, pequenos trechos de entrevista, com produtores, com diretores, mas principalmente com roteiristas também. E sempre é um tema muito específico. Ah, como é que eu faço pra gostarem do meu personagem? Como é que eu faço pro meu final não ser uma merda? Como é que eu faço pra criar um clímax? Como é que o Tarantino... Qual que é o segredo do Tarantino escrever diálogos tão bons? Qual que é o segredo do... Ah, enfim. Tem vários temas assim. E esse canal, pra mim, foi o melhor. Eu ficava assistindo
qual que
direto.
É? Vou anotar.
Chama Filme Courage. Coragem Filmes. Filme Courage. Tá. É muito bom, muito bom. Aí foi... Esse canal foi o principal... foi minha principal referência, assim. E teve outros também, mas esse já adianta bastante.
Porra, que maneiro. Muito bom. A Bianca passou pra você assistir Crescidinhos? Eu fiquei viciado em
Crescidinhos. Ah, minha irmã passou. Não assisti ainda. A gente viu só o trailer do menininho que deixa cair o peixe e tal. Mas eu vou assistir em breve. A minha irmã comentou antes da Bianca.
Cara, a Bianca falou isso pra mim agora, no sábado. E eu já assisti todos, cara.
É muito rapidinho, né? 5, 6 minutos, né, cada um.
Me empolguei. Ó,
quero
tem
ver.
Umas perguntas pra você aqui, ó, cara. Uma do Alex. Você não pretende mais fazer nenhuma graphic MSP? Ou pretende continuar com Franjinha? Ou pegar algum outro personagem?
No Franjinha, na verdade, assim, lembranças pra mim já tinha sido uma despedida. Já foi leve fazer ela por conta disso. Poxa, tô encerrando aqui, tá tudo certo e tal. Como eu resolvi voltar no Franjinha, eu também, durante boa parte do processo, durante 90% do processo de produção de Franjinha, eu estava considerando ele como minha última graphic. Então eu até coloco pequenas referências visuais a tudo que eu já fiz na MSP. Uhum. Então, por exemplo, minha primeira história da MSP foi na MSP 50, a historinha do Chico Bento. É uma história que o Chico Bento, ele vê um passarinho verde, como é que chama? Um calopsita. E aí essa calopsita leva ele até a Rosinha. Essa história chama Minha Visão Preferida. No Franjinha, tem uma página específica em que ele se imagina no ombro do robô dele. De um lado ele olha e vê o astronauta, do outro lado ele olha e vê a Marina. E o astronauta nessa cena fala, na fala dele tem Minha Visão Preferida, tem o título dessa história que eu fiz, e a calopsitazinha aparece, o passarinho verde, que representa o amor na história do Chico Bento, aparece ali também.
Eu achei aqui.
E essa história, e essa cena é uma cena que eu gosto muito, que ela é um momento que o Franjinha tá muito numa decisão do que ele vai fazer, ele vai sair com os amigos, ou vai ficar em casa e construir uma antena, é muito, vou ficar brincando com as coisas da minha infância, ou vou virar um adolescente. Então eu quis muito que o astronauta e a Marina, tipo, fosse a representação, tipo, o anjinho, o capetinho, que ficam no ombro, sabe? Falando, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eles têm uma função parecida ali. Então, ao longo da graphic inteira, tem referências visuais a tudo que eu fiz, a laços, a lições, a lembranças e até essa história da MSP50. Então eu pensava, ó, se eu vou encerrar, vou fazer uma brincadeirinha com tudo que eu já fiz aqui. Mas, nos últimos 10%, já terminando as cores do franjinha e tudo, ao mesmo tempo que eu tava terminando os desenhos, eu fui vendo que talvez essa história pudesse continuar sendo contada. Então, hoje eu não descarto uma possibilidade, não existe nenhuma conversa a respeito disso, o Sidney não me chamou ainda e tal, eu sei que ele gostou bastante de franjinha, mas até porque tem que se medir várias coisas, né, se vai ter uma graphic, vai ter continuação ou não, mas hoje eu não descarto ter um franjinha 2, eu inclusive já tenho a ideia do que seria um franjinha 2 e talvez um 3 também. Então, Essas ideias já, inclusive nomes para histórias eu já tenho, a do 2 a ideia está bem definida na minha cabeça, mas tudo pode mudar. Igual eu falei, quando eu conversei com o Rafael Calça um dia antes de escrever Franjinha, tudo levava a que ela seria muito mais uma aventurinha. E acabou que a história não é uma aventura, assim. É muito essa coisa de crescimento, é dia a dia, né, o drama de crescer e tudo. Então, um dia antes de começar a escrever, eu achei que era uma aventurinha. Então, assim, eu tenho a ideia para um Franjinha 2, mas tudo pode mudar caso ele venha acontecer.
E Vitor, a grande virada que tem, a grande surpresa que tem lá no meio, tal... Você teve ela de cara ou veio depois? E como é que foi o insight para falar, putz, eu vou fazer isso? Como é que foi para você, assim?
Aquela grande coisa que a gente não pode falar sobre ela?
A gente tá falando, mas sem falar. Acho que a gente não tá dando spoiler
nenhum. A ideia disso, é isso que eu falei, que eu tinha uma ideia de que seria uma coisa. Trabalhei a história inteira, comecei a escrever o argumento todo, pensando uma coisa, que seria uma coisa, até que, acho que foi no dia que eu mandei a primeira versão pro Sidney, que veio esse... Nossa, cara, se for isso, vai fechar muito bem isso que eu tô trabalhando. De certa forma, vamos lá. De certa forma, eu já imaginava que isso poderia acontecer caso tivesse uma continuação. A minha ideia inicial, mesmo imaginando que seria a última, mas a gente pensa em... Eu sou daquelas pessoas que pensam em todas as possibilidades para tudo. Então, eu falei, se tiver uma continuação e tiver uma trilogia, a minha ideia é ir aumentando cada vez mais a ficção dentro da história. Começar ela um pouquinho mais pé no chão, aí numa segunda fazer ela um pouco mais ficção, e na terceira, explodir tudo de ficção. Então, isso que acontece, que você falou sem falar, era talvez a minha ideia para a terceira. E até que quando eu tava trabalhando o argumento, eu fui percebendo que o caminho mais lógico da história era que isso acontecesse agora, de uma forma bem mais sutil do que eu imaginava que aconteceria caso eu fizesse lá na frente. Então foi logo antes dessa, tipo, eu acho que eu terminei de escrever, aí vai acontecer isso, aí já meia hora depois eu já tava mandando pro Sidney já essa primeira versão do argumento.
Muito bom, cara. Ó, tem duas perguntas aqui, rapidão. Ah, sim. Tá, e o Sidão, o que ele falou?
O Sidão daí foi aí que ele pirou, né?
Foi aí que ele mandou o áudio falando, tô chocado, não sei se rola de fazer isso. E aí foi uma longa tarde trocando áudios, ele tinha vários questionamentos.
Uhum. Que pode dá vontade falar. De perguntar quais que seriam as objeções a fazer isso, porque é tão extraordinário, e a gente sem falar nada do que acontece, é tão extraordinário, é tão bacana, que eu pensei, pô, é uma ideia assim que, sei lá, ele tinha objeções, então ele...
Ele tinha, que... e eram objeções até, assim, eu entendia muito bem, quando ele, bem pertinentes, quando ele colocou, eu achei realmente, mas eu... O que aconteceu, gente? Sendo bem sincero. Quando eu mandei o argumento pro Sidney, eu já sabia que poderiam acontecer essas observações que ele fez. Alguns questionamentos e algumas observações. Ele demorou, acho que uns 6 dias para ler e me responder. Então, nesses 6 dias, eu me preparei para tudo que ele poderia me perguntar. Então, quando ele me mandou o áudio, um áudio de quase 7 minutos, questionando várias coisas, fazendo observações, que é o papel dele, né? Para as coisas que eu queria colocar e que eu sabia que poderiam ser... freadas, eu já tinha argumentos.
Então, muito bem.
Esse principal, ele tinha um argumento muito forte. O Sidney falou, era uma coisa... Eu não posso falar muito sobre isso, mas era uma coisa muito pertinente, importante. Como vocês disseram. Contra-argumento que julgava esse dele no chão. E aí, na hora que eu julguei esse contra-argumento, na hora o Sidney já... Porque ele gostava da ideia, ele curtia a ideia. Só que ele tinha esse receio. No que eu julguei esse contra-argumento, esse receio dele acabou, e aí ele passou, ficou só curtindo a ideia. Então, a partir daí, foi fácil. E os outros questionamentos que ele fez eram coisas que eu tinha que trabalhar melhor na história, eram coisas até para a lógica dessa revelação funcionar no final. Ah, por que que tal coisa não aconteceu? Ah, por que que não fez isso antes? Eram coisas que realmente precisava pensar, e foi ótimo ter essa troca com ele para chegar na segunda versão, onde tudo estava bem fechadinho, bem amarradinho. O Sidney teve uma live que a gente fez que ele brincou, falando que ele acha que eu peguei uma parede aqui no meu escritório, e peguei aquelas, foi colando foto e puxando uma linha para outra e marcava essa situação, tem a ver com essa, e montei um organograma enorme aqui para que tudo fizesse sentido na história. É, um CSI, assim, mas não aconteceu, foi tudo na minha cabecinha mesmo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.